Oi, pessoal. Aqui é a Vicky. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória Giroto. Hoje eu tô sem a Carol, mas não estou sozinha. É uma gravação bem diferentona. Eu tô com mais seis mulheres. Então já deixo o meu super obrigada à Anne, que é a nossa editora, que ela teve que fazer um milagre aqui para juntar sete áudios, sete gravações e editar tudo. Então, obrigada, Anne, por esse quebra-cabeças. Você é demais. E quem são elas, né? O que eu tô fazendo aqui com mais seis pessoas? Eu quis trazer um pouquinho, acho que uma palhinha do Clube do Livro, do Invista. Antes do podcast existir, eu já criava conteúdo sobre finanças desde 2018. Tenho um perfil que chama Invista Como Uma Garota. E eu vou dar só um contexto antes. O Invista começou, eu tava com uma amiga, a Aninha, inclusive é super referência para mim, com dinheiro até hoje, amo a Aninha. É, a gente começou juntas fazendo rodas de conversa lá em 2018. A gente fez em 2018, 2019 e em 2020, até quando bateu a pandemia, a gente fazia, juro, praticamente toda semana uma roda de conversa. A gente fez quase 100 rodas de conversa desde que a gente começou o Invista. E a gente ia em empresas, ia em grupos de amigas, assim, grupos X, assim, tipo, amigas se juntavam e chamavam a gente ia em faculdade. Onde tinha um grupo de mulheres querendo falar de dinheiro, a gente ia lá. E a gente fazia meio que um processo de facilitação. Não era uma palestra, porque a gente ia lá para ouvir também, e a gente queria mais simplesmente ser uma faísca para começar a conversa, e aí as mulheres se abriam bastante, trocavam, falavam, desabafavam. A gente tirava dúvidas sobre investimento, sobre o que elas quisessem falar, né? Às vezes as dúvidas não são sobre investimento, né? Às vezes são sobre poupar, são sobre consumismo, às vezes a gente desabafando sobre como conseguir poupar mais, enfim. E quando bateu a pandemia, a gente tentou fazer até umas rodas online, mas nossa, sinceramente era horrível, era muito estranho, porque nem todo mundo abria câmera, nem todo mundo queria falar. Acho que era uma época em que estava todo mundo meio que acostumado com live, sabe, as lives da pandemia. Então tinha gente que achava que era uma live, que a gente ia só ficar fazendo palestra e não era a vibe que a gente queria de, poxa, todo mundo se abrindo e falando sobre qual que é o seu incômodo com o dinheiro hoje, né? O que que vocês querem desabafar, ou tirar dúvida, ou perguntar, ou mudar, né, de hábitos com dinheiro, enfim. E aí, uma alternativa para isso que eu fiz na época, e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, uma alternativa para isso foi criar um clube do livro. Falei, putz, o que que a gente pode fazer que é online, mas que é diferente dessa pegada que está rolando agora, de todo mundo com a câmera fechada e ouvindo, né, esperando uma palestra, uma live. Acho que um clube do livro pode ser isso. Então, vai ser um grupo menor, só quem realmente está interessado em ler o livro, em discutir um assunto. E assim, acho que vamos tentar criar um ambiente parecido com a roda de conversa. E isso foi em 2021, e, né, vamos corta para 2024. Esse clube ainda existe, está num formato bem mais legal agora, eu acho. Que é um formato em que por um ano esse grupo se reencontra a cada 2 meses. Então isso tem funcionado muito bem. E foi assim que a gente chegou aqui hoje, nesse episódio de dezembro de 2024. Eu quis trazer as seis leitoras mais assíduas do grupo, as seis participantes mais assíduas do Clube do Livro de 2024, porque elas enriqueceram demais das conversas, elas estavam super comprometidas em realmente ler, discutir, se abrir e refletir sobre o assunto, né, relação com dinheiro e quais eram os desafios que elas queriam melhorar, sabe, que colocaram em prática coisas que a gente leu nos livros. Então, assim, foi muito legal. E eu já estava com essa vontade, essa coceira de trazer um pouco disso para o podcast. E finalmente deu certo. Então, hoje eu quero tanto que elas possam compartilhar as reflexões delas e que elas falem sobre quais foram os livros que elas mais gostaram. Então, eu até vou falar bem menos. Mas principalmente, eu quero que isso, de alguma forma, né, se der, eu quero que isso inspire vocês a também lerem livros sobre finanças e que possam compartilhar isso com outras pessoas, porque é muito rico quando você troca com outra pessoa sobre dinheiro, né? Então, querendo ou não, na hora de discutir o livro, você acaba falando sobre a sua situação financeira, sobre o que que te pegou naquele livro, o que que fez sentido para você, o que que você discorda. Enfim, quando a gente fala com outra pessoa sobre a nossa situação, só de a gente organizar e verbalizar o que que a gente está vivendo, isso já ajuda a gente a estar um pouco melhor equipado a lidar com aquilo, ou de entender o que que é realmente o principal que a gente quer melhorar, ou, né, o que que a gente quer aprender. A gente pode tirar dúvida com outra pessoa, né? Se for um livro mais técnico, se for algo que a gente está aprendendo junto. Então, nossa, é muito rico trocar com outras pessoas sobre finanças, sobre, né, quase qualquer assunto praticamente, mas como finanças acaba sendo um assunto que às vezes a gente não sabe como começar ou como puxar, ou é um tabu, ou tem uma situação meio, né, sei lá, acho que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, ter um terceiro elemento ali, então ter um vídeo, um livro, um podcast, enfim, um artigo sobre o assunto, é uma forma de ter, parece que um terceiro elemento começando a conversa, e aí vocês dois só pegam o fio da meada e vão, sabe, dois ou três ou quatro, né, tô falando que isso pode acontecer em casal, pode acontecer no grupo do trabalho, pode ser num grupo de amigos, enfim, vocês entenderam. Então, eu queria trazer um pouquinho disso para vocês. Sou muito, muito grata a elas, muito grata por terem se comprometido, eu fico super orgulhosa delas terem participado tanto no clube, isso mostra o quanto elas estão comprometidas a cada vez mais pouparem e investirem mais e melhor. Eu fico muito inspirada também por elas. Então, queria deixar meu grande obrigada à Gisele, à Manuela, à Patrícia, à Vanessa, à Estefania e à Camila. Primeiro por terem participado tanto o ano todo, mas também por estarem aqui hoje. É uma quarta-feira à noite, eu tô todo mundo cansado, algumas delas têm filhos, tipo, todo mundo trabalhou o dia todo. Então, assim, foi difícil juntar as agendas hoje e mesmo assim elas estão aqui, eu tô super feliz. E espero que seja útil para vocês. Se for útil, espero também que vocês topem compartilhar com alguém, que acho que essa conversa, e o pod, né, no geral, pode ser útil para outras pessoas também. E se você tiver vontade de participar do Clube do Livro, a gente ainda tem algumas vagas para o Clube de 2025, tanto no online quanto no presencial, que é uma novidade. Isso eu inventei da minha cabeça, vamos ver como é que vai ser. criei uma opção presencial em São Paulo para 15 mulheres, o clube no geral ele é para mulheres, então a cada 2 meses a gente vai se encontrar aqui em casa, tomando um café da manhã num sábado e vamos discutir algum livro sobre finanças, e o online vai acontecer também a cada 2 meses, mais às quartas-feiras à noite, começando em janeiro. Os livros já estão selecionados, eu vou deixar os detalhes aqui na descrição do episódio, então ainda tem vagas para os dois clubes de 2025. E se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar um inbox no Invista Como Uma Garota lá no Instagram. Espero que vocês gostem. Um beijo. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Bom, gente, como eu falei na introdução, essa é uma gravação muito diferente do normal. Tô muito animada. A gente tá planejando isso há meses. E eu só pensando, nossa, como que a gente vai fazer isso acontecer? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? E deu. Então, estou aqui com as 6 participantes mais assíduas do clube, desse clube de 2024. A gente está gravando no finalzinho de novembro, então vocês devem estar ouvindo esse episódio agora no começo de dezembro. Então, tá fresquinho, saído do forno. Tá praticamente cada uma em um estado do país, tem 1000 sotaques, 1000 estados. Eu tô muito feliz que tá super, super plural o nosso grupo. Tem gente gravando de dentro do carro, tem gente gravando no trabalho, tem de tudo. Então, eu vou só dar um pouco de contexto para vocês e aí vou deixar as meninas se apresentarem. O intuito de hoje é a gente fazer, de certa forma, acho que um fechamento e uma reflexão sobre o Clube do Livro, tanto para, acho que a gente conseguir guardar, eu sempre penso que é legal meio que cristalizar e conseguir eternizar de certa forma, reflexões que foram importantes e trocas que foram importantes, porque o grupo é muito louco, eu não sei se as meninas sentem isso, depois eu vou perguntar para elas também, mas vira e mexe eu falo, ai, tô cansada, é puxado, né, tem, sempre acaba um, você já vai pro próximo, e é um compromisso e tal, mas sempre que a gente sai do encontro, eu saio muito energizada e muito animada, e eu falei, putz, eu acho que seria muito legal a gente trazer um pouquinho dessas conversas e um pouco das reflexões das meninas para um episódio do Pod, né, porque acho que pode incentivar outras pessoas que estão ouvindo a lerem sobre o assunto, mas, né, sobre finanças, sobre comportamento com dinheiro no geral. Mas acho que além disso, e talvez mais importante do que isso, pode levar as pessoas também a quererem falar entre os grupos delas sobre dinheiro. E acho que o clube, ele mostra que dá para a gente construir isso. É um assunto que às vezes a gente tem vergonha de falar, nossa, eu tô com dificuldade. Ou, putz, eu sei que na teoria é assim, mas na prática eu ainda não me sinto confortável. Ou, gente, eu nunca entendi isso aqui, vamos falar sobre isso. Então, acho que é bom a gente ver outras pessoas fazendo isso, porque acho que isso incentiva a gente a fazer também. Então, espero que o episódio de hoje seja útil para vocês, de alguma forma. E antes da gente começar a falar, ó, a gente tá em 7 contando comigo hoje, então assim, vou tentar fazer o episódio ser eficiente, mas talvez ele fique um pouquinho longo, então sem mais delongas. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Vicky, mas eu queria que elas se apresentassem um pouquinho pra vocês entenderem também um pouco de quem são essas vozes que vão surgir hoje, que são novas pra vocês. Então vamos começar pela Camila.
Olá, pessoal, antes de mais nada, Vicky, super obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E para a gente começar, eu sou Camila Bezerra, tenho 38 anos, carioca, né, arrastada aí com o meu chiado, amante do estilo de vida do Rio de Janeiro, aspirante a atleta quando o sol nasce, pedagoga atuante em um grupo nacional de educação básica privada no decorrer do dia, e à noite eu me dedico à arte de fazer cadeiras em macramê. E eu tive a felicidade de chegar aqui, nesse clube tão especial, logo após passar por uma mentoria financeira com a Carol Frigério, com muita sede de saber mais sobre o tema, por meio de trocas muito especiais e aprendizados com outras mulheres, a partir de livros, que de fato são a minha paixão. Essa é a minha apresentação aqui no grupo e estou animada para ouvir as demais.
A Camila foi um super presente, porque foi legal que ela veio através da Carol, né? Então já teve um inception aqui do podcast quando a Camila apareceu. A segunda que vai se apresentar é a Gisele.
Oi, gente, eu sou Gisele Leal, eu tenho 42 anos, também sou carioca, sou arquiteta de formação, mas eu trabalho como cenógrafa numa empresa de telecomunicações. E eu conheci o Clube do Livro através do Instagram da Vicky, que na verdade eu conheci o Instagram por conta do Pod, né? Ouvia sempre o Pod, aí comecei a seguir o Instagram da Vicky e cheguei até o Clube do Livro.
Oi, eu sou a Manoela, 45 anos, a mineira da turma, mas atualmente estou morando em São José dos Campos, em São Paulo. Fui advogada em outra vida. Agora eu sou tradutora e intérprete e adoro gerenciar projetos. E eu sou uma investidora iniciante, bastante curiosa. E nessas minhas fuçações eu encontrei um Instagram do Invista e aí eu vi o Clube do Livro. Eu não lembro como o Instagram do Invista cruzou minha timeline, mas com certeza foi pesquisando sobre o assunto. E estou muito feliz de estar aqui, porque foi maravilhosa a experiência esse ano.
Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia, tenho 43 anos, moro em São Paulo, capital. Trabalho como engenheira de dados em uma fintech. E eu conheci o clube através do Instagram. O Instagram foi uma indicação de uma outra pessoa, influencer da área de finanças que eu acompanhava. E eu invisto desde 2019, mas eu investi em caixinhas, assim, coisa bem simples, básica. E depois eu peguei firme, diversificando os produtos a partir de 21. E eu comecei a querer aprender mais, por esse motivo que eu me inscrevi no clube, para estar trocando ideia com todo mundo.
Paty, você falou de coisas bem simples, mas espero que esse ano você tenha aprendido aprendido mais a valorizar as coisas bem simples também, porque tem investimentos simples que levam a gente muito longe. Então, pensei nisso agora com o seu comentário.
Sim, é verdade.
Olá, eu sou a Vanessa, tenho 45 anos, sou de Curitiba, moro aqui. Conheci o Invista pelo Vicky, né, e o Clube do Livro pelo Instagram do Invista. Eu sou advogada corporativa, trabalho em uma indústria como gerente. Então, sendo de humanas, para mim os números são algo estranho, mas tem sido muito bom, né, estar no clube, aprender com outras mulheres e com a Vicky, que tem uma energia incrível. Então, tenho gostado muito da experiência.
Oi, eu sou a Estefania, eu sou argentina, eu tenho um sotaque diferente, mas eu sou mineira de coração. Eu sou professora de espanhol e nômade digital e eu moro aqui no Brasil há 7 anos. Só que 1 ano e meio atrás eu comecei a investir aqui no Brasil mesmo. Mas tinha uma dificuldade e era que só conseguia falar sobre investimentos com meu marido. Então, quando conheci o Pod, eu vi que eu queria conversar com mulheres sobre investimentos, alguém que estivesse na mesma vibe. E com certeza isso eu achei aqui no clube e agora estamos aqui.
Nossa, inclusive a gente fez uma ginástica para conseguir marcar a data de hoje. A Steph quase não pôde participar. A gente falou, pelo amor de Deus, ela tem que estar aqui. A gente ama a Steph. Eu ouso dizer que ela é o mascote da nossa turma. Que a gente ama a Steph. Todo mundo adora ela. É a nossa argentina preferida. Então, antes, eu queria... Acho que para mim a parte mais especial vai ser ouvir dos livros mesmo. O que vocês mais gostaram. Quais foram as reflexões mais úteis. Mas antes disso, para quem está ouvindo a gente... Talvez você esteja pensando, ah, mas como funciona o clube, né? Na prática, o que é isso? Como é que vocês fazem? Então, só vou dar uma explicação bem breve. A maioria dos clubes devem ser assim. Nada mais é do que a cada encontro a gente discute uma leitura. Então, tem clubes que são mais intensos, né? Que são a cada mês e já é uma leitura. O nosso era a cada 2 meses. Às vezes uma semana a mais, às vezes uma semana a menos. Então, o intuito do clube também é de, assim, é intenso. Eu achava que a cada 2 meses ia ser tranquilo e já foi intenso. Então, assim... Não subestimem também, não se comprometam com muitas coisas quando vocês estiverem participando de um clube. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é legal, que, na nossa proposta, a modéstia à parte, né? Aquela que já está se elogiando. Mas acho que foi legal a gente se encontrar várias vezes ao longo do ano entre as mesmas pessoas para falar do mesmo assunto, apesar de serem livros diferentes. Porque, às vezes, poxa... Para cada uma, e a gente vai ver isso daqui a pouco, é um livro diferente que faz uma ficha cair, e às vezes a ficha que cada uma, a chavinha que cada uma vira ao longo do ano é uma chave diferente, porque depende do seu momento, da sua dificuldade, enfim, do seu contexto. Então acho que foi legal a gente ter essa consistência, e por isso que eu fiquei tão impressionada com as meninas que estão aqui, tô tão impressionada com... o comprometimento delas, porque não só elas, né, elas começaram, a gente começou juntas em janeiro de 24, agora a gente tá gravando praticamente em dezembro já, hoje é dia 27 de novembro, mas também elas praticamente leram todos os livros. Eu sei que não é fácil manter essa consistência, então clube é isso, é um grupo que está comprometido a estudar um assunto, e aí a cada mês, a cada encontro, na verdade, a gente discutia um dos livros. Eu queria, antes da gente falar realmente sobre as leituras, queria ouvir de vocês como foi a experiência de chegar a encontrar pessoas no computador, que vocês não conheciam, né? Não é presencial, não é aquela coisa tão íntima quanto seria realmente no presencial. Então, conhecer umas às outras, assim, sem ter nenhum contexto antes, só sabendo que eram pessoas que queriam falar desse assunto e ponto, né? Como foi pra vocês? Vamos começar pela Steph.
Eu morria de vergonha, porque além de ser estrangeira, iniciante, não sei, eu achava que, tipo, não sabia nada, que não tinha nada pra dizer. Eu achei que ia mais... escutar, que de fato escutei bastante, mas também percebi que todas temos uma coisa para falar sobre, tipo, uma reflexão, conhecimento, experiência, e que tudo pode agregar muito valor. Então foi ótimo.
O que eu achei bem interessante, né, do clube, quando você vai falar com outras pessoas sobre dinheiro, é porque normalmente a sua relação com o dinheiro é de você viver, você vivenciar a relação que você tem, e no máximo você pensar com você mesmo. Quando você tem que falar com outra pessoa, você tem que explicar, de certa forma você se escuta, né, e você faz uma autoanálise daquilo que você está falando, e só por isso você já vê de um outro ângulo, né? Mesmo sendo você mesmo falando, você já às vezes fala assim, nossa, não está fazendo muito sentido isso que eu faço e que eu estou dizendo que eu faço. E além disso, você ainda escuta o lado da outra pessoa que fala sobre ela e fala o ponto de vista dela do que você diz de você, né? Eu acho que são muitos ângulos, e eu acho que é a abertura da mente, né? Você abre a sua mente sobre aquele assunto, sobre como lidar com o dinheiro, sobre como organizar o seu dinheiro, porque cada um tem a sua maneira, e você expõe ali, e ainda traz mais o ponto de vista, o ensinamento do livro que a gente leu naquele mês. Então, acho que foi muito enriquecedor.
É interessante que é até meio contraintuitivo, né? Você perceber que é muito mais fácil você falar de dinheiro num grupo de pessoas que lá no início do ano eram totalmente estranhas, do que às vezes com as pessoas mais próximas. Você não consegue ter tantas conversas assim sobre dinheiro. E ao longo do ano, as conversas que tivemos no clube foi me ajudando a ter conversas com pessoas mais próximas. O interessante do clube, eu acho que a Vicky está de parabéns, é que ela conseguiu criar um ambiente muito acolhedor, sem julgamentos. Então, assim, a gente vê experiências de vida, profissionais, de investimento muito diversas, opiniões diversas sobre consumo, sobre como investir, mas tudo tratado com muito respeito e curiosidade, que eu acho que é o grande objetivo desse clube. Ninguém está aqui para ter razão e sim para aprender. Foi realmente uma delícia esse compartilhamento.
Ah, eu amei ouvir isso. E, gente, só um parênteses, a Manu sempre trazia alguns comentários sobre a filha dela. Eu acho demais o poder do exemplo, né? Acho que a gente aprende muito mais com exemplo do que com conselho. E a sua filha é muito sortuda, Manu, porque ela tá vendo você estudando isso e falando sobre isso. E acho que é um exemplo que queria que mais mulheres tivessem. Então, fico bem feliz de ver a relação de vocês e vocês falando de dinheiro. E ela investindo, sendo novinha, já investindo. Meu sonho é ela vir pro clube um dia.
Ah, pois é. Vamos trazê-la e com certeza, sim. Esse ano eu já tive muito mais conversas com ela sobre o assunto, inspirada nas nossas trocas.
A gente parou aqui na segunda pergunta, agora é a Cami. Então, sobre como foi, né, falar sobre dinheiro com as meninas.
Ai, Vicky, acho que foi um momento muito enriquecedor, né? Eu tenho bastante apreço por ambientes diversos, né, de uma forma geral, porque eu acho que eles são carregados de pontos de partida muito diferentes, né? E por isso eu acabo sempre aprendendo muito, né? Então, acho que o valor de você estar num grupo que você não conhece, né, de forma primária ali, é você poder ter essa possibilidade de ouvir outras vivências, ouvir outras histórias, ouvir outros caminhos, e com isso ter os próprios insights, pegar os atalhos, né, para executar planos de forma mais rápida. Então, acho que a gente vai passando o tempo da vida e a gente vai querendo ouvir mais o outro para aprender com o outro, né, com os acertos, com os erros, e para a gente trazer um pouco para a nossa trajetória também. E, por fim, eu acho que ouvir pontos de vista nunca pensados anteriormente também é uma forma de muito aprendizado para mim. Então, eu acho que, no final, o mais rico de tudo é poder ouvir cada história de cada uma dessas mulheres incríveis que fizeram parte, né, desse clube esse ano, e que eu tive o privilégio de estar aqui junto e aprender com cada uma delas. Então, acho que foi muito bacana por essa troca diversa, sabe?
Bom, eu não achei particularmente difícil falar com pessoas desconhecidas no início sobre dinheiro, porque era um clube para se falar sobre dinheiro, né? As pessoas estavam ali com o mesmo objetivo, para aprender e pegar outras perspectivas sobre o assunto, né? Então, o clube, para mim, ele me ajudou a ter constância, me ajudou a conhecer novos autores, criadores de conteúdo, assim, pessoas que estavam discutindo o mesmo tema com recortes diferentes, assim, né? Então, me ajudou bastante na disciplina da leitura.
Para mim também não foi difícil, assim, em linha como as meninas falaram, todo mundo tá na mesma vibe ali, na mesma pegada, e muito acolhedor, como a Manuela falou. Então, por mais que a gente seja bem diferente, né, somos de regiões diferentes e assim, mentalidades diferentes, mas é legal a gente conversar, do falar, ah, eu sou gastadeiro, também sou, A outra é econômica, né? A Gisele é um super exemplo de economia. A Stefania, ela é uma nômade digital, então ela é super minimalista. Então, muito legal conversar sem ninguém se julgar e a gente poder se expressar livremente, né? E comemorar pequenas conquistas, né? Com quem mais eu ia comemorar que, ah, não tô usando cartão e tô sem parcela de roupa agora. Então, essas pequenas coisas, assim. Então, é legal poder estar, né, nessa mesma sintonia e falar sobre dinheiro com esse grupo aqui.
Eu quero comentar duas coisas que você trouxe, Ivan, antes da gente passar para a próxima parte do episódio. Uma é que também me surpreendeu isso, que lá em 2018, quando começou o Invista, que a gente começou com rodas de conversa, e depois nos clubes, né, nos encontros do Clube do Livro, eu também não senti essa dificuldade. E eu achei que, não sei, a minha hipótese por trás disso é que, na real, todo mundo precisa falar sobre isso. Então, quando você encontra pessoas que também querem e pessoas que você percebe, né? Acho que às vezes você sente, assim, você percebe que a pessoa te respeita e que é um lugar de vulnerabilidade, você sente a vontade para se abrir, né? Então, é um assunto que, assim, acho que não tem uma pessoa que não tem algum tipo de questão com dinheiro. Quem tem muito, quem tem pouco. Eu acho que isso só mostra como todo mundo quer, em algum nível, falar sobre isso. Acho que a questão é mais, tipo, encontrar esse espaço ou criar esse espaço, né? Se você estiver ouvindo e pensar, ah, mas eu não sei com quem falar. Poxa, quando eu me endividei em 2018, que eu também não sabia com quem falar, eu falei, deixa eu tentar, né, tipo, deixa eu pôr meu pezinho na piscina, assim, e aí quando eu comecei a tocar nesse assunto com as minhas amigas, tipo, amiga, vamos comer em casa ao invés de comer fora, ou ao invés de viajar para um lugar A, vamos para o lugar B, que é mais barato, parecia que tinha se aberto, assim, um espaço de vulnerabilidade, uma bolha, assim, de ambiente seguro entre nós, e aí todo mundo já começava, putz, eu também preciso guardar, nossa, que bom, ufa, tipo, não tava afim de parcelar e, enfim, me enrolar. Então, quando a primeira pessoa do grupo já levanta essa bandeirinha branca de, olha, eu tô afim de falar sobre isso e eu tenho dúvidas e eu não, né, eu já cometi erros, ou, ah, eu sei que isso aqui é difícil e tal. Enfim, essa é uma mensagem mais pra quem tá ouvindo também, de que, assim, não subestimem a possibilidade de conseguir criar esses espaços. Eu acho que na prática pode ser bem mais fácil do que parece, e os depoimentos de vocês mostram isso. Eu esqueci qual era o segundo comentário que eu tinha, mas vamos pra próxima pergunta. Vamos falar dos livros, que é a parte mais legal.
O livro que mais me marcou, um dos livros que mais me marcou nessa jornada desse ano, foi o Substitua Consumo por Autoestima. Porque o livro está muito alinhado à forma como eu enxergo o consumo, principalmente da moda, né? Do que o menos é mais, de optar mais por uma questão de qualidade. Isso é uma opção que eu já fiz muito tempo, de sempre procurar um consumo mais consciente, mas o livro não só serviu para reforçar esse meu posicionamento, mas como ele também tem umas dicas interessantes para ajudar nessa redução do consumo. E, por um outro lado, mostra que a moda não é só futilidade também, que ela tem o seu valor. Tem dois trechos do livro que eu quero destacar. Um é que fala, né, dessa questão do mundo digital que a gente está, de muita pressa e de tudo ao mesmo tempo agora. Então, que ela fala assim, esperto da nossa parte é desacelerar esse ritmo e funcionar na velocidade humana das coisas da vida. E um outro grande ensinamento desse livro que eu achei é perceber a diferença entre necessidade, desejo e impulso. A gente cede à necessidade sempre que tiver condição, aos desejos, quando estes forem fortíssimos arrebatadores e saciados com prazer, e aos impulsos cada vez menos. Essa é a meta para 2025.
Em primeiro lugar, só para comentar que é muito bom ter o livro para criar uma disciplina de ler esses livros, né? Como a Vicky falou, alguns são bem gostosos de ler, outros um pouco mais chatinhos, mas são livros, assim, eu gosto muito de ler. Então, para eu ler livro de finanças, eu tenho aquela data do clube em que eu tenho que ler, e eu sou meio caxias, como a Vicky fala, sempre estou com o livro lido, me disciplinou nesse sentido, né? De colocar lá na minha lista e priorizar esses livros. Então, isso foi muito bom. E para mim, o que mais me marcou foi O Dinheiro Sem Medo, do Amuri, né? acho que foi o primeiro livro que a gente leu nesse ano, porque foi assim, foi o que me impulsionou realmente a mudar as minhas finanças, né? Eu consegui planejar melhor, no planejamento dele de falar de semana por semana, escrever no papel A4, então não preciso usar aquela super planilha, né? Coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. E se planejar antes, né? Para você não ver depois o estrago. E esse livro foi um livro que eu fui lendo e fui parando. Fui fazendo cada um dos exercícios que ele propunha. Fui escrevendo, fui fazendo ao mesmo tempo. Então, isso me ajudou e manteve uma disciplina, né, pra mim, né. Então, realmente, eu consegui, assim, nessas comemorações que eu falei, né, tipo, ah, eu consegui pra mim, né, o mais básico, gastar dentro do meu salário ali, né, diminuir os gastos, reduzir muito a conta do cartão, usar mais Pix, né. Então, acho que foi um livro bastante marcante. Um trecho ali no e-book, a página 130, ele fala assim, vale muito a pena refletir de maneira fria sobre cada decisão de compra. Sempre pensando que dinheiro você consegue por trabalho, que o trabalho toma tempo e que o tempo é basicamente a sua vida. Talvez não faça sentido embarcar numa jornada maluca que implique em consumir o único recurso realmente finito que a gente tem. Então, achei esse trecho que faz muito sentido, né? Então, não é só sobre dinheiro, é vida, né? É a nossa vida, é o nosso tempo que a gente gasta. Então, quanto que custa cada coisa que você compra, quanto tempo teu trabalhando, teu tempo de vida que você está dando pelo trabalho. Então, acho que isso fez muito sentido e também priorizar o que, que é que eu quero gastar, o que, que é importante para mim e o que não é, e não faz sentido.
E eu adorei que você trouxe isso. Eu lembro que no encontro você já tinha falado, né? Nossa, para mim foi muito útil e tal. Me marcou porque eu lembro que você já tinha participado do clube do ano passado e você falou, ah, não sei se eu vou participar do clube desse ano porque, putz, eu já tô investindo, eu já tô poupando, né, não sei se vai me agregar. E eu, assim, falei, meu, fica tranquila, acho que, né, você que vai sentindo e tal, não se sinta pressionada. E você falou, ah, vou participar. E aí, nesse primeiro livro, você falou, caraca, eu percebi que tinha algumas coisas que eu não tinha, né, que eu não tinha visibilidade, que não tava vendo no meu orçamento, me ajudou muito. Então, para mim, ficou uma sensação de, nossa, mesmo quando a gente acha que tá fazendo tudo certo, é importante ter estímulos novos, né, seja ouvir um podcast diferente sobre finanças, ou de ler um livro de vez em quando, né, não precisa ser toda hora, necessariamente, mas sempre ter alguma, né, uma oxigenação, assim, em relação ao assunto, é bom pra gente, sempre tem coisa pra melhorar, né, ainda mais com dinheiro. Então, não sei, isso me marcou, você falou, ah, já tô de boa, né, e aí você falou, caramba, percebi que eu preciso poupar mais, e eu falei, nossa, que bom que foi útil. Então, obrigada, Van. Vamos pra Gi?
O livro que eu escolhi, na verdade, acho que é o único dos livros que a gente leu que não fala diretamente sobre investimentos, de fato, né? O Faça Acontecer, ele fala sobre mulheres no papel de liderança e nas empresas. Lendo ele, que ele passa por muitas das dificuldades que as mulheres têm no mercado de trabalho, então eu me identifiquei muito, né? Me identifiquei muito nas dificuldades. E ele fala basicamente isso, de como é difícil para a mulher chegar hoje em dia num papel de liderança. Ele diz até aqui, o livro, eu acho que esse livro tem uns 10 anos, então talvez esse número não esteja muito atualizado. Espero, né? Espero que não esteja atualizado, espero que esteja melhor hoje em dia. Mas aqui ele diz que no Brasil, as mulheres ocupam 14% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas. Ou seja, é um percentual muito pequeno. E o livro faz um paralelo, né, com a quantidade de mulheres hoje em dia que são maioria nas faculdades, nas grandes faculdades. Então, você forma muitas mulheres, mas ainda assim, isso não é, a gente ainda não tem uma representação nos cargos de liderança. E que aí ele fala, não é por uma incapacidade, porque as mulheres são em grande número, são excelentes alunas, mas isso ainda não reflete. E aí ele vai caminhar por várias dificuldades. Uma daqueles passos é pela maternidade. Tem até um trechinho aqui que eu acho interessante, que eu vou ler, que ele diz, nos mesmos anos em que a nossa carreira exige que tivéssemos o máximo de tempo para ela, a nossa biologia exige que tivéssemos filhos. Então, pro meu caso, que sou mãe, tenho 4 crianças em casa, isso me marca muito, porque sim, é claro, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Porque, assim, quando a gente tem os filhos, a gente se torna dependente de outras pessoas que possam nos ajudar para que a gente possa correr atrás dessa carreira. E isso me faz lembrar, até tem uma outra frase aqui no livro, mas que eu não marquei, né, então não vou conseguir achar agora, mas que lembra muito uma frase que eu ouvi depois que eu tive meus filhos e voltei a trabalhar, e que eu falei assim, não, agora eu tenho que dar tudo de mim, porque também é o momento que o emprego é mais importante para mim, afinal eu tenho uma família para sustentar. Então, e quando eu ia de um chefe para o outro e um chefe ia me indicar para um outro chefe, a frase que eu mais ouvia um dizer para o outro era: ela não parece que é mãe, muito menos de criança pequena. E eu tomava isso como um grande elogio. Eu ficava muito feliz quando o meu chefe seguinte vinha dizer: nossa, eu aceitei você na equipe porque o seu chefe anterior falou isso e te recomendou muito bem. E eu ficava assim, ah, é isso, eu estou atingindo o meu objetivo. Eu estou trabalhando como uma pessoa que não tem empecilhos. Estão gostando de me ter na equipe. Então, assim, eu entendi essa frase como um elogio. O que hoje em dia, já pensando, eu falo, cara, não deveria ser assim, né? Não é esse o caminho. O livro se aprofunda em, né, muito mais coisas, mas ele foi o que mais me marcou. E porque ela tem, no final, essa ideia que, assim, para isso melhorar para nós, mulheres, o ideal seria ter cada vez mais mulheres em cargo de liderança, mais mulheres que entendessem o nosso ponto de vista. Então tem aí um pouco também de um discurso de vamos, mulheres, é difícil, mas vamos lutar por isso. Só que realmente o caminho é difícil, eu ainda tenho tomado grandes tropeços. Até tem aqui um trecho do livro que ele fala de todos os medos que as mulheres passam nesse caminho, que são coisas que vão colocando na gente ao longo da vida, né? Então você já tenho medo assim, tipo, será que eu quero assumir mesmo um carro desse? Será que uma vez que eu assumo uma responsabilidade dessa, eu vou conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha? Será que eu mereço mesmo? Tá? E será que eu sou boa o suficiente? E que essa é uma característica só das mulheres, só as mulheres ficam pensando, será que eu sou boa mesmo? Que os homens normalmente não têm esse tipo de pensamento. E, por exemplo, eu sou uma pessoa de muito altos e baixos. Ontem, por exemplo, quando eu separei esse livro para ler, e esse trecho, eu tava me sentindo o máximo, eu tava assim, não, eu sou essa pessoa guerreira que vou lutar, ah, que será que eu sou boa o suficiente? Nada. Hoje, por exemplo, eu já tô super no clima a impostora, tipo, não, eu não sou boa mesmo, eu nem sei porque que eu tô escolhendo esse livro para falar sobre ele, porque talvez eu nem represente ele tão bem. E é isso, assim, a gente tem muito altos e baixos, então esse livro continua me representando. Mas é isso, dentro desses meus altos e baixos, que tem dia que eu tô isso, vamos à luta, e tem dia que eu falo, ai, eu acho que não vai dar pra hoje, não.
Ai, Gisele, eu acho que super representa todas nós. Eu só não escolhi esse livro porque eu li ele há 10 anos atrás, e eu fiquei impressionada como ele ainda impacta, né? Quer dizer que não mudou mesmo muita coisa, né, de lá pra cá. E na época, pra mim, foi um divisor de águas, de perceber isso e você ver que não é só com você, né? Então, mesmo a Sheryl, que é a CEO do Facebook nos Estados Unidos, quantas semelhanças ela tem conosco, né? Nós todas mulheres nessas questões. É, a questão da síndrome da impostora, que você comentou, né, Gisele? Realmente a gente tem. Então, acho que a partir desse conhecimento, a gente consegue se policiar, no sentido de, não, peraí, eu sou boa assim, eu consigo. Na época que eu li, foi fundamental pra eu pleitear e conseguir meu primeiro cargo de gerência. E foi nisso, assim, sabe? Abriu meus olhos. E eu soube do livro também num grupo de mulheres, de advogadas corporativas que eu participo. Então, essa importância de grupos de mulheres, né? De networking e dos livros, né? Então, realmente, eu acho esse livro, assim, um must. Inclusive, eu falei pra Vicky, né? Que eu me esperei no clube aqui pra fazer um clube de livro pra mulheres na minha empresa. Vai ter o primeiro encontro segunda. Aí eu coloquei esse livro como o primeiro na segunda-feira. Eu até reli ele agora para estar preparada para o clube. E as mulheres falando, nossa, tô gostando. Então, realmente, ele continua super atual. E, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas me inspirou.
Não, com certeza. Ele é muito atual.
Eu fiquei pensando que, putz, esse é um livro sobre carreira. É, eu também li ele 10 anos atrás, Van. E para mim também ele foi uma... Assim, tem um capítulo na minha vida antes desse livro e depois desse livro. Então, fica a dica para quem tá ouvindo. Ele é da ex-CEO do Facebook, ela era o braço direito do Zuckerberg. E depois ela teve mil e uma também crises e ela saiu já do Facebook, se não me engano, mas o livro ainda é muito, muito bom. E acho que antes da gente passar para a próxima, eu só queria ressaltar por que esse livro estava no clube, né? Se ele é um livro de carreira e não é um livro exatamente de finanças ou de investimentos. E eu acho que tudo isso que a Gisele trouxe mostra que... Acho que, obviamente, né? Carreira está ligada a dinheiro, que a gente... Enfim, o nosso potencial de ganhar dinheiro e tal. Mas acho que tudo que ela trouxe mostra como... Para as mulheres, normalmente, a gente tem que sair da zona de conforto e conseguir, por exemplo, lidar com o assunto aumento, lidar com o assunto negociação, lidar com o assunto promoção, que são coisas muito relacionadas à autoestima. E são um desafio muito maior para as mulheres do que para os homens. E por que eu estou falando disso? Eu acho que, óbvio, né, não é um livro que necessariamente ajudou a gente com finanças, mas acho que ele mostra como a autoestima e essa sensação de sair da zona de conforto para buscar algo e sentir que você merece isso e entender que é uma questão social, não é só você que tem dificuldade, as outras também têm. Eu acho que esse é um conceito que tem um paralelo muito forte com o assunto investimentos. Muitas pessoas... não investem por falta de confiança, por, nossa, mas eu não sei o suficiente, eu ainda não fiz 3 cursos de investimento, eu ainda não fiz XYZ para poder investir, quem sou eu, sabe? Enquanto tem outras pessoas que têm mais autoconfiança, que você já viu um vídeo no YouTube e está investindo, sabe? Então, eu acho que essa sensação de você se sentir merecedora e, dois, de você ter confiança para tomar algum, e que eu digo tomar risco não é comprar uma ação, é tomar o risco de falar, nossa, eu vou sair da poupança pela primeira vez. Então, acho que elas estão muito relacionadas, assim. Então, tanto na carreira quanto na fome de querer investir. Mas falando de investir, eu vou passar a palavra para a Paty, que o livro dela, que ela selecionou, esse sim, era bastante ligado a investimentos, né, Paty?
Sim, ele é bem, digamos assim, que ele... pega na mão da pessoa que está enveredando nessa área de investimento e vai fazendo um passo a passo, que eu me reconheci nesse passo a passo, assim, né? De tipo, você pensar em produtos financeiros, aonde colocar o dinheiro. Às vezes rola uma tentação em algumas pessoas, em mim nem tanto, de vou parar para estudar ações, empresas e não sei o que lá, eu já não tenho tempo para fazer isso e nem tenho muito interesse de ficar lendo relatórios de empresas assim. Então, foi falando o nome do livro, né? Cartas a um Jovem Investidor, do Serbase, e ele me tocou porque eu vi pessoas na minha família, desde criança, assim, ansiando pela aquela idade de aposentadoria, né? Como, tipo, contando os anos e dias, assim, para chegar lá e parar de trabalhar e viver de INSS. Só que a gente já sabe, já tá vendo algumas notícias, assim, que a expectativa de vida das pessoas vai chegar aos 60, aos 100 anos, desculpa. E eu fico me imaginando o que eu vou fazer do meu 60 até o 100. E o livro, ele bate bastante na tecla da necessidade de você continuar sendo uma pessoa produtiva, até para você manter o seu nível de vida. Ele não fala tanto em independência financeira, mas de você, ao longo da sua vida profissional, e construindo maneiras de manter o seu estilo de vida. Ou pelo menos, depois que você chegar na sua idade de aposentadoria, você não cair drasticamente, né? Então, essa ideia de você ter um plano B, que eu nunca tinha parado para pensar muito assim, eu acho que o livro me instigou a pensar maneiras de pegar um conhecimento que eu já tenho hoje, sendo CLT, mas, sei lá, fazer um bico, alguma outra coisa assim por fora para estar agregando, assim.
Eu gostei desse livro também porque ele, tipo assim, é básico, mas eu acho que é muito bom para quem já começou a investir também, relembrar de alguns conceitos que talvez parecem simples e básicos, mas são super importantes. E acho que também o Gustavo, né? Ele fala sobre ou ele quebra muitos paradigmas, talvez coisas que nos seus pais ou avós falavam, tipo, nossa, você tem que comprar uma casa, ou igual o Paty falou sobre a aposentadoria, por exemplo. Então, é bom entender o porquê dessas coisas, tipo, repensar, tá, por que que eu compraria uma casa ao invés de alugar, por exemplo. Achei bom isso.
O próprio Dinheiro Sem Medo, né? O Dinheiro Sem Medo é um livro super, super básico, mas que também era um dos meus preferidos para falar. Mas ele é isso, ele é aquele básico que vai te ajudar exatamente o que você precisa, né? Se você quer investir, o que você tem que ter é dinheiro sobrando no final do mês. Então ele vai te ensinar o básico, fazer esse dinheiro sobrar no final do mês. Você olhar para sua conta, você organizar a sua finança mensal e fazer esse dinheiro sobrar para você investir. Assim, mais básico impossível. E aquilo é aquele básico que vai te ajudar, é aquele que vai realmente fazer a diferença.
Bom, o livro que eu escolhi é do Amor da Minha Vida. Ah, eu sou muito fã do Morgan Housen, a psicologia financeira especificamente. Eu já tinha lido o livro, né, antes do clube, e aqui eu tive o prazer imenso de ler novamente. E mais uma vez, eu saí muito feliz dessa leitura, porque eu acho que ele me levou por outros caminhos quando a gente fala sobre saúde financeira, né? Sobre ter uma vida financeira sadia. Basicamente, o que eu vinha escutando era algo num modo muito racional, né? Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você consegue investir, planilhas elaboradas, organizadas, e como ganhar mais dinheiro, seja lá que forma você encontre para isso, seja na linha da Gisele ali, né? Negociando, né? Se a gente for pelo ponto de vista do faça acontecer, negociando o salário, né? Do quanto aquela mulher de fato vale no mercado, ou seja, buscando outros meios, né, de renda, consumindo menos, consumindo de brechó, upcycling, enfim. E quando eu me deparo com essa leitura da psicologia financeira, vem muito por um viés emocional, né, do gastar tem a ver com o seu emocional, seja lá memórias afetivas, né, seja a sua história mais tardia, mais recente, mas isso está sempre ligado, né? Então, olhar para essas duas esferas, de fato, vem um combo importante e necessário para que a gente consiga trilhar essa jornada, né? Essa busca por um lugar mais saudável no modo financeiro. E isso, de fato, me chama muito a atenção, né? Então, tem algo que ele é mais profundo, que ele é inerente à ideia, né, do ser humano em si, do racional ali, mas que se a gente não descortinar esse lugar emocional, chega um momento que aquela planilha, né, aquele modo de ganhar, de gastar menos, ele tem uma curva, né, um pico ali de curva, que você não consegue fazer muito mais coisa. Você já zerou ali o que você poderia, de fato, enxugar, melhorar. E aí eu acho que entender mais, né, ter um autoconhecimento sobre o que te faz gastar, como gastar, que momentos você está propenso a gastar mais, gastar menos. Isso é muito claro para você, do ponto de vista de autoconhecimento. Você tem mais uma carta para melhorar esse lugar racional e numérico de uma vida mais saudável financeiramente. E junto disso, eu trouxe um trecho aqui que ele mexe muito comigo e tem até um pouco a ver com o que a Van trouxe, né, de reflexão da leitura dela, que é a questão da liberdade e do tempo, né? Então, acho que, de maneira geral, a liberdade ela é muito importante para a minha pessoa no mundo, é algo que, de fato, caracteriza felicidade para mim quando eu percebo que eu tenho liberdade para tomar decisões, para fazer isso e não fazer aquilo. E dinheiro tem a ver com isso, né? Que é quanto mais eu consigo cuidar desse lugar financeiramente saudável, eu consigo ter mais tempo para fazer o que eu gosto, seja agora ou seja nessa perspectiva de aposentadoria lá na frente, né? Então, quando a Paty trouxe aqui, poxa, a expectativa de vida aumenta para 100 anos. O que, que eu faço de 60 a 100? E eu aqui pensando, eu faço muita coisa, hein? Se deixar, eu faço muita coisa, porque é esse lugar do, cara, eu quero tempo para fazer coisas que eu gosto, né? É, e aí eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, que me marcou bastante. Então, o trecho é o capítulo sobre o capítulo 7, especificamente do livro, é, nomeado Liberdade. A verdadeira riqueza é poder controlar o próprio tempo. A maior moeda da riqueza é a capacidade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, pelo tempo que quiser. Esse nível de liberdade, o controle do próprio tempo, é muitas vezes subestimado, mas é a verdadeira medida de sucesso financeiro. Então, eu acho que ele foi muito certeiro, eu super me identifiquei. Eu acho que no final, quando a gente fala de dinheiro, eu acho que a grande maioria das pessoas quer, de fato, ter liberdade para fazer escolhas. E por isso, e muito mais, eu indico que vocês leiam esse livro incrível do Morgan, que de fato foi um divisor de águas para mim, assim como o Faça Acontecer, né, que a Gisele trouxe aqui também. Eu li há uns 10 anos atrás e marcou muito a minha trajetória profissional. Então, essa é a minha escolha, Vicky, para o encontro de hoje. Vocês sabem que eu sou muito fã. Eu só vim aqui para reforçar mesmo.
Ah, eu só queria comentar o que a Camila falou da independência financeira, né? Esse livro também do Morgan Housel, eu acho legal quando ele fala assim, o que, que você prefere? Ir de Porsche para o escritório, Porsche, Ferrari, sei lá, ou com Volvo para tua casa na montanha, né? Então, bem legal essa frase dele.
É, ainda falando dessa parte emocional que a Camila comentou, Eu sempre me vem uma ideia do livro que ele fala sobre ego, a gente saber lidar com o nosso ego, né? É, quando eu me sinto assim pressionada a estar consumindo, você está no meio assim onde as pessoas estão te medindo pelo que você está vestindo, o que, que você está aparentando, aí tem um trecho do livro que ele fala menos ego, mais fortuna. Guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda. E fortuna é aquilo que você não vê. Então, eu gosto de manter essa ideia de, tipo, eu não tô com, sei lá, a bolsa mais cara, nada contra, mas não tô com a bolsa mais cara, a roupa de marca, mas eu tô com meu dinheiro investido, eu tô sentindo tranquilidade em ver meus rendimentos, assim. Então, isso me deixa mais feliz, assim, no final do dia.
Eu escolhi o livro Tudo o que Importa. Ele fala sobre minimalismo. É, e eu sei que esse livro no nosso clube foi meio polêmico, assim, porque teve bastante gente que não gostou dele. Mas tudo bem, eu adorei. Isso porque o minimalismo mudou minha vida. Então, desde que eu comecei a entender melhor sobre minimalismo, comecei a prestar atenção nas coisas que realmente me faziam bem e que me trazem felicidade. E eu acho que, embora vocês pensem que não tem nada a ver com finanças, acho que o minimalismo aqui é o elo entre todos os comentários que vocês, meninas, fizeram sobre os livros, porque o objetivo do minimalismo não é só ter poucas coisas, tipo, materiais, senão é abrir espaço para as coisas mais importantes da vida. Isso pode ser coisas materiais, pode, mas também pode ser sobre abrir espaço para a liberdade, que nem a Camila falou, ou sobre o guarda-roupa no livro Substitua Consumo por Autoestima, no Dinheiro Sem Medo, por exemplo, quando simplifica muito, por exemplo, a fazer a planilha dos gastos, isso também é ser minimalista. Então, acho que tem tudo a ver. E especificamente, assim, acho que quando nós colocamos o foco nas coisas importantes, o que acontece, obviamente, é que gastamos menos dinheiro. E isso é bom para o bolso também. Mas acho que descobrir o que de verdade nos faz feliz nos traz paz. E isso acho que foi uma coisa que a Vicky trouxe para nós aqui em um dos encontros. E também tem um episódio do podcast que eu recomendo que vocês escutem sobre a questão de entender o que, que nos traz felicidade. Porque muitas vezes eu sinto que o tempo todo estamos prestando atenção só nas coisas que faltam comprar, as viagens que ainda não fiz, o que falta, tipo, ai, eu tô investindo em renda fixa, mas ainda não tô investindo em ações, entendeu? Então, calma com isso, porque é melhor fazer o básico, igual já falamos, do que querer fazer um monte de coisas, sei lá, ter, tipo, 20 FIIs. Como é que você administra 20 FIIs? Então, acho que o minimalismo tem tudo a ver com investimentos.
Steph, eu também super gosto desse tema. Especificamente, eu não li o livro, mas eu assisti o documentário, né, na Netflix sobre o tema. E duas coisas me marcam muito, de forma geral, quando a gente fala de minimalismo, né? Eu acho que, de novo, quanto mais coisa, menos tempo. Então, se você tem muita coisa e você quer organizar a sua casa, você perde tempo com aquilo. Na minha percepção, eu deixo de fazer coisas que eu gosto, né? Que eu poderia estar usufruindo melhor do meu tempo, mas eu não estou porque eu tenho muitas coisas. Assim como escolher uma roupa para sair, para ir trabalhar. Então, ter muitas naquele momento dificulta, eu perco tempo e tudo mais. Então, acho que tem esse lado que tem muito a ver com ser minimalista para ganhar não só o dinheiro, né, que a gente, obviamente, deixa de gastar, mas ter mais tempo, porque eu tenho menos opções. E, por isso, eu consigo chegar a uma solução rápida para as coisas que eu quero. Aqui, no meu exemplo, organizar uma casa de forma mais rápida, escolher uma roupa também de forma mais rápida. Mas tem algo que também me marcou, que tem muito a ver com a ideia da responsabilidade de se desfazer daquela coisa, passa a ser sua. Então, quando eu me peguei ouvindo isso, isso foi um divisor para mim no sentido de ganhar coisas, sejam brindes, sejam carinhos em alguns lugares. Até teve uma semana que eu estava correndo na praia, num domingo, e aí tinha uma ação de uma marca de maquiagem que eu adoro. Eu parei em frente àquela ação, fiquei uns 10 minutos olhando, né, como é que funcionava. Tinha que participar de um jogo ali para ganhar alguma coisa. E eu não estava tentando entender o jogo, eu estava me perguntando eu preciso do que de fato eles vão me dar ali, ou vai ser mais uma coisa que eu vou ter e que depois eu vou ter a responsabilidade de me desfazer, né? De uma forma consciente, seja usando, seja, enfim, jogando fora. Isso passa a ser meu. E desde que eu comecei a pensar sobre isso, eu tenho evitado ganhar coisas ou pegar brindes nos lugares que eu vou, para que eu não tenha responsabilidade de me desfazer daquilo depois, né? Ou simplesmente pegar de um lugar e jogar numa gaveta dentro de casa, né? Então, isso me trouxe muita consciência e responsabilidade por esse viés de, mesmo que de graça, né? A gente tem essa cultura no Brasil, de forma geral, das pessoas ficarem muito felizes com coisas que são de graça, evitar pegá-las, porque a partir daí a responsabilidade de resolver o fim daquela coisa, ela é minha, e é uma grande responsabilidade. A gente pensa que é só jogar fora, né, no nosso lixo, como se dali para frente fosse uma grande mágica. E a gente sabe muito bem a dificuldade que a gente tem vivido, né, nos tempos sobre clima, sobre sustentabilidade. Então, eu super fiquei animada, né, com o tema, porque eu já gostava, mas depois de ter visto o documentário, ter escutado vocês aqui no dia da discussão, foi muito bacana para, de fato, essa ideia fica bem concreta na minha cabeça sobre responsabilidade.
Vamos para as reflexões finais. Antes da gente ir embora, eu queria só perguntar o que vocês deixam de dica e de reflexão, não dica, né, mas um conselho, uma reflexão final para quem está ouvindo a gente.
Bom, minha reflexão, assim, né, daqui do clube desse ano, é que eu aprendi, né, que eu sou capaz de controlar minha vida financeira e que eu posso contar aí com o apoio de mulheres maravilhosas, né, que nem vocês nessa caminhada aí. E um conselho, né, para quem tá ouvindo, se puderem, participem do clube, se não, leiam os livros que nós comentamos aqui, ou vejam lá no Instagram do Invista Como Uma Garota, né, os livros que a Vicky coloca, e ouçam sempre aqui o podcast da Vicky e da Carol, que vale a pena.
Reflexão final seria que a vida não é 8 ou 80, né? O clube me ajudou muito a lembrar disso. Nem sempre você vai conseguir fazer o melhor investimento, mas investir em algo é melhor do que deixar aquele dinheiro parado. Então, mesmo que não seja o melhor, a ação vai te impulsionar para frente. E essa importância de educar sobre finanças, investimentos, hábitos de consumo, de comportamentos, né? E quando a gente consegue fazer isso dentro de um grupo, compartilhando as nossas experiências, isso é ainda mais enriquecedor. Sim, trocadilho proposital.
Eu tô chocada porque nem acredito que eu li tanto sobre finanças nesse ano. Foram, tipo, 10 livros. Tô muito orgulhosa de todos nós, na verdade, né? E porque foi super leve, super tranquilo. Acho que um livro a cada 2 meses, mais ou menos, é perfeito. E eu me sinto muito mais confiante porque, sei lá, tipo, tem que confiar no conhecimento que a gente já tem e não ficar, tipo, ai, ainda não... Não sei tudo sobre renda fixa, ainda não sei tudo sobre fundos, o que foi, você nunca vai saber, mas tem que estudar e ir aplicando, esse é o meu conselho. E se realmente, se eu, que sou uma leiga, consigo investir todo mês, acho que você consegue também.
Ai, eu amei! Gi, você é a próxima. Qual que é a sua reflexão? Ou o que, que você aprendeu, ou o que, que você deixa de conselho?
Bom, eu também, assim como a Steph, fiquei bem impressionada com o quanto a gente leu, né? Quando fui me preparar ontem, eu peguei todos os livros, né? Fui catando pela casa e aí coloquei todos assim em cima da mesa da sala. Eu falei, gente, foi tudo isso mesmo? Eu não acredito. E eu sempre falo que sou uma pessoa super sem tempo, que eu não tenho como encaixar mais nada na minha rotina. Quando me inscrevi, eu falei, cara, que doideira. Por que, que eu tô me inscrevendo em mais uma coisa? E eu consegui, eu li todos, né? Falta o último agora, que ainda vai ser. Mas também teve isso de, tipo, caramba, eu consegui. Uma mudança pra mim, na verdade, acho que é um pouco oposta da de todo mundo. Como eu sempre fui uma pessoa muito neurótica de guardar dinheiro, e na verdade eu ainda sou... Eu acho que o clube trouxe para mim é um pouco mais de tranquilidade, naquela de vamos aproveitar o agora também, o hoje também precisa ser vivido. Planeja, confia no planejamento, mas porque eu sempre fui daquela de, tipo, vamos tentar guardar sempre mais. Então, se eu tenho uma meta, eu quero estar sempre batendo essa meta. Então, esse ano foi um ano que eu pensei, não, talvez eu não tenha que estar sempre batendo a meta. Eu tenho aquele básico do que eu tenho que guardar todo mês e vamos seguir e vamos curtir também, né? Também é um momento de curtir. Como eu disse, eu tenho os meus filhos que estão numa idade aí de entrando na adolescência, final da infância. Então, eu também tenho que fazer coisas com ele, então... É um momento muito específico da minha vida, então eu não posso só me preocupar em guardar, guardar, guardar e não viver o momento de agora. E aí, mais uma vez me contradizendo, a dica que eu tenho para dar é que guardem dinheiro todo mês, sempre. Mesmo que você ache assim, ah, mas é pouco. Começa com pouco, mas guarda todo mês. Tenha esse hábito, guardar dinheiro todo mês. Essa é a maior dica que eu posso dar.
Nossa, gente, não sei se vocês já estão fãs da Gisele, eu com certeza já sou, e acho que várias meninas do grupo também. Eu só quero complementar um pouquinho do cenário para vocês verem, assim, a Gi, ao longo do ano, ela foi conquistando a gente, eu acho que é um grande exemplo, por isso que eu queria trazer um parênteses a mais sobre ela para vocês. Cara, a Gi, primeiro que ela é a rainha do débito. Assim, pensa numa pessoa que não tem parcela, é a Gi. E eu falei, meu Deus, assim, ela merece uma salva de palmas em pé, assim. Tem filhos, é uma poupadora, investe, eu acho que... E tem essas reflexões sobre, cara, como a gente vai fazer as coisas que são legais e que são importantes para a nossa família, mas sem esquecer que, na real, o mais importante é a nossa segurança financeira para que eles tenham sempre o que é mais importante e garantir isso. Então, assim, ela faz gestão de mil e uma coisas. Assim, não tô aqui romantizando a mulher heroína que faz tudo sozinha, também não é isso. Mas, assim, é inegável que é um exercício, assim, eu solteira, sem pet, sem filho, eu já sei que é um malabarismo. Eu fico pensando, cara, a Gi é, assim, é meu exemplo, quero ser que nem a Gi quando eu crescer. Então, ainda mais agora, vocês viram qual foi o conselho que ela deixou, então acho que isso só mostra muito de como ela é, assim, ela é durona e acho que se eu conseguir ser um pouco mais como a Gi daqui pra frente, eu já ganhei, assim, já tô me sentindo muito bem e muito melhor do que quando a gente começou o ano.
Mas não sou tudo isso não, como eu disse, é o dia de altos, dias baixos, dias mais baixos, super profundos, dias de lutas. Diz de glória.
Mas você é humana, né? Também você não é um robô, pô. Eu acho que isso é mais bonito ainda, ver que, pô, você faz tudo isso e mesmo assim você tem suas oscilações, você é humana. Você é... Estranho seria se você não tivesse, daí eu ia falar, eita, não dá pra ser que nem a Gisele.
É, não, sou muito real. Enfim, meu marido também me ajuda bastante. Não sou tão sozinha.
Não, não foi essa a impressão que eu quis passar. Nossa.
Não, porque você sabe que ele é ouvinte muito assíduo do pod. Se ele ouvir você falar que eu sou sozinha, todo o amor que ele tem por vocês vai acabar na hora.
Amor de Deus. Não, não foi isso que eu quis dizer, imagina.
Ele vai dizer, cadê meu crédito? Eu que fiz ela começar a ouvir esse pod.
Não, então fica aqui também a nossa admiração, porque ó, vocês dois são um timaço, assim, não conheço ele, mal não, conheço, já considero
parte. Ele me motiva muito, ele que sempre me incentiva, então, como disse, ele que me fez ouvir o pódio, porque ele falou, olha, tem tudo a ver com você, é sua cara, também que me motivou muito a me inscrever no Clube do Livro, falou, não, você tem que participar, tem tudo a ver com você, e é isso.
Então fica aqui meu agradecimento para ele também. De forma alguma quero ofender ninguém. Vão a Cami e depois a Paty, aí a gente fecha.
Eu acho que aqui nesse espaço, Vicky, eu consegui reforçar a máxima de que a gente só aprende aquilo que a gente pratica de forma constante e com intencionalidade. Eu consegui, né, me manter constante na leitura durante o ano. Acho que muitas das meninas falaram isso aqui. Então, chegar ao final e se deparar não só com o número de livros fisicamente, mas o tanto de aprendizado e insights que a gente vai tendo, né, é de fato um momento de muita felicidade, né, e de caramba, a gente conseguiu mesmo em meio a tantas outras responsabilidades, né, e vida pessoal de cada uma, e isso também me trouxe mais autoconfiança sobre o tema, né, no sentido de ter mais curiosidade para avançar em estudos mais autônomos, né, então ouvir alguma coisa aqui e buscar me aprofundar num outro espaço, num outro tempo, de uma forma mais singular, mas que também aumentou muito a minha bagagem no decorrer do ano. E também a ideia de conversar com outras pessoas sobre dinheiro sem receio e vergonha, né? Então, acho que a gente vive numa cultura onde quem não tem dinheiro diz que tem e quem tem não fala sobre o assunto. Ou seja, no final, tá todo mundo meio que fugindo do tema de alguma forma, né? Seja para o lado positivo ou para o lado negativo, e eu acho que trazer essa roupagem bacana de uma coisa importante, essencial e bonita, né, para a palavra dinheiro, ela é muito importante para a gente conseguir virar essa chave cultural do nosso país, né, e dos nossos espaços, de que quando você tem interesse por esse tema, você é arrogante, você é metido, você tem planos, né, muito gigantes para o seu tamanho. Então, eu acho que conseguir colocar isso numa mesa, né, de uma forma muito natural, tanto dos nossos desafios, mas também das nossas conquistas, eu acho que a gente fez muito isso aqui durante o ano, né, o que, que é a conquista de cada uma, o que, que cada uma procurava, eu acho que foi, de fato, muito, muito bacana. E para deixar uma dica para quem está nos ouvindo aqui, eu acho também que é importante a ideia da experimentação. Então, eu não sei, mas eu vejo muito isso de forma concreta nas novas gerações. Eu tenho o sentimento que as gerações que estão vindo, elas são mais abertas para experimentar e experimentar várias coisas ao mesmo tempo. Diferente da minha geração, tá? Que a gente tinha poucos espaços de experimentação e a gente experimentava uma coisa de cada vez. Então, se a gente pega pessoas da minha geração, por exemplo, e pergunta o que elas fazem uma única coisa. Ah, eu sou fulano de tal e eu faço isso. E se eu pergunto para a nova geração, eles me trazem, no mínimo, 3 coisas diferentes que eles fazem. No sentido de pessoas já no mercado de trabalho. Tá? Ah, então, eu trabalho com tal coisa. No meu tempo livre, eu dou uma aula de alguma coisa em algum lugar e eu também toco um instrumento. Né? Então, assim, ele sempre vem nesse lugar plural. Isso tem a ver com essa ideia de experimentação que eu acho que a gente foi pouco estimulado. Então, parece óbvio, mas eu queria muito trazer essa ideia da experimentação, porque às vezes a gente deixa de aprender algo porque a gente tem medo de experimentar e não dá certo. Quando, na verdade, a gente deveria dar os nossos passinhos, né, no raso, um pouquinho, um pé aqui, no outro dia um pouco mais do corpo, e se não gostar, não for confortável, não quiser seguir, não tem problema. Mas esse movimento de fazer um pouco a cada dia, ele é muito importante para que a gente, de fato, consiga construir grandes coisas. Né? Então, eu sempre gosto de olhar para os desafios da vida em pedaços pequenos, para que, de fato, a gente vá conseguindo se acostumar e aprender com aquela ideia. Então, isso costura muito com o que eu falei da ideia de constância que eu tive aqui durante esse ano. E no final, eu acho que talvez muitos de nós já tenhamos passado por isso, né? No sentido de o assunto fica tão palatável, né, para a gente, de alguma forma, que a gente vai se deparar e estar conversando sobre o tema numa mesa de bar com os amigos. E isso é muito bacana, né? Que é, caramba, sair de um lugar onde o que eu faço com esse dinheiro? Que foi um pouco assim que eu cheguei para a Carol, e a Carol vai ouvir, vai lembrar do... Carol, meu amor, o que eu faço com essa grana aqui que eu tenho? Não estou sabendo fazer nada com ela, me ajuda. E chegar nesse momento e ter conversas no bar, ter amigas que mandam mensagem. E aí, como é que tá? O que você está fazendo com esse tema e tal? Então, eu acho que sair, né, desse primeiro lugar e chegar nesse outro agora, de fato, é uma conquista muito grande. E eu acho que experimentar nas mais diversas formas, a gente falou aqui, acho que a Van trouxe um pouco disso, né, do pod, a ideia mesmo do Clube do Livro, que a gente vem trocando e que, para que todo mundo saiba, muitos de nós vamos continuar em 2025 aqui com a Vicky, nesse novo clube, para que você também entenda qual é a sua melhor forma de aprender, né? Cada um tem uma forma que traz um aprendizado melhor, mais rápido, e eu acho que experimentar um pouquinho de cada uma dessas formas é bacana para que, de fato, você consiga trilhar aí a sua trajetória no tema. Então, essa é a minha dica final, Vicky.
Ai, Cami, tô muito feliz com o seu relato. Eu vou só fazer um comentário, porque a gente já nem estourou o horário, a gente explodiu o horário, então obrigada por vocês estarem aqui ainda. Um comentário só que você falou de que é saudável falar sobre dinheiro, sobre o assunto, que foi gostoso pra você e que as gerações mais novas falam mais sobre isso. O único ponto que eu adicionaria é que a gente vê muito em meme mesmo, no Twitter, no Instagram, no TikTok eu não sei, mas deve ter também, que eu não uso o TikTok, que a gente vê muitas vezes as pessoas tirando sarro, tipo, nossa, fui ver o fato, não quero ver a fatura do cartão, ou, ah, hoje é dia 2 e eu já tô, sei lá, enfim, eu acho que, por um lado, também tem uma parte que é meio de humor e de, eu não sei se ridicularização é a palavra, mas meio que todo mundo sofrendo junto, tipo, nossa, vou compartilhar esse meme porque eu também, nossa, eu recebi ontem e hoje já não tenho dinheiro, já tô passando no crédito. Então, acho que a gente vê muito isso. Então, claramente, é uma dor, mas a gente, às vezes, não faz o passo além, que é, tá, como que eu mudo isso? É porque eu tô parcelando um monte de compra? é porque, sei lá, eu preciso de ajuda, assim, é importante acho que a gente saber rir das situações na vida, porque senão é pesado demais, mas também só rir e não fazer algo a respeito é preocupante, né? Então acho muito bonito o gesto de vocês, de não só de terem se inscrito, mas de terem realmente se comprometido, de terem lido, e até não tô falando que só vocês são um alecrim dourado, né? Acho que quem tá ouvindo, puta, só de estar ouvindo um podcast sobre isso já mostra que você quer fazer algo a respeito, né? Óbvio, né? Vão ter momentos que você fala, puta, ri pra não chorar, ou putz, ainda vai demorar pra chegar onde eu quero chegar. Tá, mas você está fazendo algo a respeito, sabe? Então, seja ver vídeos no YouTube, seja ver um documentário, seja ler um livro, ou sei lá, ah, vou criar um clube aqui com duas amigas, né? Isso já pode ser um clube do livro. Tipo, vamos ler um livro, vamos falar sobre isso. Eu acho que é importante rir, mas é tão importante quanto você também falar, tá, mas eu preciso me mexer. Então, vou fazendo os dois, sabe? Então... É, e eu lembrei que eu ia comentar lá no comecinho, quando a Van tava falando, que ela falou que gostava de trazer as conquistas também pra gente comemorar. Ela falou, ah, com quem mais a gente vai comemorar coisas tipo, ah, não tenho mais parcela pra pagar. E você falou de conquistas agora também, então eu lembrei. Eu acho que isso também é um valor muito grande, né, de ter com quem falar sobre dinheiro e de furar essa bolha e de criar isso, porque daí você vai compartilhando conquistas que parecem pequenas, mas, cara, elas não são. Não ter mais parcelas pra pagar... É uma baita de uma conquista. Eu acho que mais da metade de quem está ouvindo a gente deve ter sentido, caraca, eu queria não ter parcelas para pagar. Sabe, isso é muito grande, isso não é pequeno. Ou, ah, dei entrada no meu primeiro apartamento e, sei lá, eu sei que é um... Sei lá, é algo que ninguém na minha família nunca fez ou que eu nunca me imaginei conseguindo fazer isso. Isso é uma baita de uma conquista também. Então, quanto mais você fala sobre isso, mais você celebra essas conquistas e eu acho que... Todo mundo que está ouvindo sabe que, meu, qualquer conquista relacionada a dinheiro é uma conquista relevante, assim, não, acho que não tem coisa pequena, até porque 1% que você falou, 1% por dia, meu, às vezes até 1% é difícil, sabe? Então, só queria reforçar isso, de que ter com quem falar, acho que só tem benefícios, né, de falar sobre dinheiro. Ah, você ganha mais, como que você negociou? Como que você foi promovida, me ajuda, como é que você fez, ou a quanto que você pagou no seu AP. Tem gente que fala, puta, eu quero comprar um AP, mas não tem noção de quanto, né, quanto que custa, sei lá. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente ganha confiança, e aí de confiança acho que vem a fala da Steph, né? Ela falou, meu, se eu consigo, e ela falou, sou leiga, você acha que você é leiga, mas pô, você tá fazendo aí seus investimentos, você tá poupando, você acha que é a mais minimalista de todo o grupo, você tá arrasando, então... É, também confiar no seu taco. Vamos fechar com a Paty.
O clube, para mim, ele ajudou a reforçar conceitos, né? Tipo, eu tô um tempo, assim, consumindo conteúdo na internet ou YouTube, lendo livros, assim, tal. Já paguei para fazer cursos, assim, para entender melhor de investimento. Mas o clube, ele ajuda a reforçar conceitos e colocar em prática algumas coisas que a gente vai aprendendo nos livros, né? E um conselho que eu dou, e que a Gisele comentou também, é a constância em fazer o básico, fazer o arroz com feijão assim mesmo, ter uma reserva. A gente sempre ouve falar, é importante ter uma reserva de emergência, assim, mas volta e meia, eu mesma, de vez em quando, né, pego um pouquinho lá, depois eu fico martelando na minha cabeça para repor o que eu peguei. Então, é importante ter uma reserva, e a reserva de emergência, assim, ela perpassa vários dos livros, assim.
Então, eu vou fechar a nossa conversa muito, muito, muito grata por vocês terem... topado participar hoje, mas muito antes, né, terem se proposto a participar do clube, terem se comprometido, terem aparecido. Eu sei que é normal, eu mesma já participei de 1000 clubes que, putz, depois do segundo livro não ia mais, ou às vezes nem no primeiro eu fui, tipo, a gente se compromete às vezes com muitas coisas, mas vocês seguiram super firmes, então obrigada por terem se aberto, compartilhado as histórias de vocês, terem enriquecido tanto a jornada uma da outra e das outras meninas que também participaram, mas não vieram hoje. Para quem está ouvindo a gente, acho que fica esse convite de criem os grupos de vocês, né? Criem os espaços seguros de vocês. Às vezes vai ser no casal, às vezes vai ser você com uma amiga, você com alguém da família, como a própria Manu, que fala muito com a filha dela, acho isso muito lindo, de falar sobre os livros, de falar sobre investir, de perguntar, né, você está investindo? Onde você está investindo? Olha que conversa mãe e filha. 100 anos atrás, você acha que existiria um diálogo desse, mãe e filha, tipo, filha, você está investindo, quer que eu te ajude? Mãe, estou investindo nisso. Tipo, isso é muito poderoso, isso tem um valor também social, um valor cultural gigante, assim, mulheres falando de dinheiro e se ajudando sobre dinheiro e investindo e conquistando a própria independência. Ah, isso me arrepia sempre, isso me deixa motivada sempre, então... A gente está aqui 9 da noite, bocejando, depois de um dia de trabalho e, puta, a gente está aqui com o maior prazer. Espero que vocês que estão ouvindo a gente, tenham tirado algo de útil, algo que tenha motivado vocês também. Vou deixar na descrição do episódio de hoje quais foram os livros que a gente leu em 2024. Vou pôr também quais são os livros que a gente vai ler em 2025, daí você pode ler também, se você não participar do grupo, você pode ler sozinho também, ou sozinha. É isso, acho que continuem consumindo conteúdo sobre finanças, é uma jornada, é uma maratona da vida inteira, né? Não é uma sprint, não é uma coisa que você vai bater a sua meta em 2025, que você vai investir um valor X e vai acabar. A gente vai continuar tendo que pensar e aprender e investir praticamente pro resto da vida. É isso, espero que tenha sido útil para vocês e um beijo. Até daqui a 2 semanas.
Tchau, tchau. Beijo.
Tchauzinho, pessoal.
Tchau.